Alô, alô, muito bom dia! Estamos abrindo Bola nas Costas, 11 horas e 4 minutinhos desta terça-feira. Ainda não tá muito frio, mas vai esfriar, gente, um raio que é um absurdo. Previsão é de neve na Serra Gaúcha e menos 2 graus. Deu uma cortadinha, estou de volta. Menos 2 graus no Rio Grande do Sul. Bola nas Costas é o espaço de futebol na sua rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. O que houve aí, Lelezinho? Vamos dar os nossos parceiros pra gente começar? Ah, o Tomer já vai falar. O Tomer tá na área. Vamos lá, para Linguiça Sabores Cerati, seu paladar reconhece. True Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança. Acesse trueveículos.com e kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO _. Brasil. Vamos dar bom dia pra quem tá na área, pra quem tá na mesa.
Bom dia, torcida colorada, parabéns pelos 10 anos da segunda Libertadores.
Luciano Potter.
Tão na área aí. Obrigado, Lele, pelos parabéns. De nada.
Rafael de Velho.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Rodrigo, coisa linda ver o Tomer.
Olha, o Max Passo está dizendo o seguinte: a soberba do PSG vai cair hoje, 3-0 Leipzig. Se tu fizer agora na KTO, meu, a casa tá pagando 4.2, tá?
O 3-0?
Não, 4.2 na classificação do Leipzig. O 3-0 deve estar, então, algo surreal. E eu tenho uma dica, Duda Garbi, eu vou te fazer ganhar dinheiro hoje. Hoje eu vou fazer o Duda Garbi ganhar.
Essa dica é boa, hein? O Lalo já me deu nos bastidores.
Muito bom dia, gente. Muito bom dia.
Bom dia também pra ele, pra não causar ação trabalhista. Todo mundo junto. 3, 2, 1.
Tomer Savoia!
Tomer Savoia! Que coisa maravilhosa. Muito bom dia a todos vocês. Segue lá, dá uma ajuda no pai. Arroba Tomer Savoia no Instagram. Muito bom dia. Eu quero saber também, porque só o Duda vai ganhar dinheiro.
Tá, então vou te ajudar, ô Zicador. Tu que tá com essa peita do Barça e tá corajoso, hein, velho? Não vou
é ligar. Lógico, tomou de 8, mas não tomou de 10-0 no primeiro Grenal, né?
Porra, gratuito assim, cara. Porra, de graça.
Mas não tinha nem rede nos goleiros.
Não. Amarela esse cara, rapaz. Não pode, nem eu nunca perdi o Fernando.
Assim, fala pra eles assim, ó. O Hamburgo nunca tomou 8 em Champions League.
Tá, não. Pare só um pouquinho.
O Hamburgo nunca tomou.
Pois é, o que que eu vou te dizer, né, Duda? Quer que eu te diga?
O Hamburgo nunca tomou 8.
Mas tu quer que eu te diga quantas vezes o Hamburgo tomou 8 do Bayern? Eu posso te dar uma informação. Se tu
tem
quiser.
Mesmo? Ah, sério? É uma boa pergunta. Procura, é curiosa.
Procura.
Não, não. Informação. A peita do Barça, mas o gol é do Cerro Porteño. Ele é
o Bayern e Hamburgo de 2011 pra cá. Só 2011 pra cá. Vai. Tá? Não vou nem me aprofundar. 6-0, 8-0, 5-0, 8-0, 3-1, 9-2, 5-0 e 6-0. Somando os resultados, sabe quanto é que deu Bayern Hamburgo nos últimos de 2011 pra cá?
47-0.
50-3. E o Duda quer me botar na mesma frase. Ele quer me botar na mesma frase o Hamburgo e o Barcelona. Não dá, cara.
O glorioso Hamburgo de 83, assim, né? Com Schroeder e companhia.
Time, na Champions eu nunca vi.
Nojento, né? Tá, mas time nojento e frio esse Bayern de Munique,
Duda,
né?
Eu vou te dizer uma coisa.
Coisa horrorosa baseado, que esse time é.
Baseado
é
no
alemão. Mas a pergunta do Guerrinho é, foi na Champions?
Baseado no teu mesmo raciocínio, tá, Duda?
Mas o Hamburgo não joga Champions, ele disputa pra não cair.
Ah, bom, é tipo o Mazembe, não joga mais o Mundial.
O teu mesmo raciocínio, tá, Duda? O Mazembe, ele é campeão, né? Tetracampeão da África.
Duda.
É diferente, tá no outro estágio.
Baseado no teu mesmo...
Tô te ouvindo, só que os guris estão conversando.
Tudo bem, no teu mesmo raciocínio.
É um programa de
então,
conversa.
Que o Hamburgo nunca tomou 8 na Champions, eu posso te dizer que o Inter nunca tomou 5-0 na Libertadores.
Também não conseguiu chegar lá, né, Gal?
Como assim não conseguiu chegar lá? Tô comemorando a segunda hoje e nunca cheguei.
Não conseguiu chegar lá pra tomar esses 5 ali, não.
Tá, mas e a dica
não, do Não, mas nós jogamos contra eles. Nós jogamos contra eles no Maracanã e não tomamos 5.
E caíram.
Não, deixa eu organizar o programa.
Nossa, acabei com o programa no primeiro minuto.
Eu só tô usando o mesmo. Tem que ser coerente, Duda.
Com o melhoral.
Tu tá aqui pra eles.
É, tu tem razão, Lelê. Nessa, eu te ganhei e depois tu me deu o troco, tá? Tu fez um contra-ataque.
Ó, o pessoal quer minha dica, Duda Garbi. O pessoal quer minha dica. O povo tá conclamando.
Eu queria organizar o programa pra eu te ouvir.
Tu vai botar dinheiro no bolso.
Depois, primeiro Adams.
Gosta de dinheiro.
Depois a gente vai organizar, porque tem um assunto muito importante. Deixa eu só pontuar. O Guerreiro se machucou de uma forma muito importante. Eu quero falar sobre isso. Então, Adams, abre com a dica de dinheiro para depois a gente falar do Guerreiro.
Para quem entrar agora em KTO.com, está valendo agora há pouco o seguinte: todas as vezes que o adulto Ney jogou uma semifinal de Champions League, ele fez gol.
Ah, é boa.
A casa tá pagando dois. Dois de odd para o gol do Neymar. A minha dica é: vá agora em kto.com, use o cupom Adams.
Usa um cupom Adams.
E aí você vai ter boas chances de ser feliz e me mandar
dobrar
ou longe ou me mandar um salve ao final do jogo.
Como é que é o nome do ouvinte que
Neymar
falou dos...
anytime, então.
Nome do ouvinte que falou dos 3-0 do Leipzig?
Ah, me esqueci o nome do bruxo, mas ele tá ouvindo aqui,
14.
Gente. Ô, louco, velho.
Mas você... o Lelê, não, mas aí não tem a Nossa Senhora dos Ambos Marcam.
Oi?
Como é que faz ficar? Não vai ter Nossa
Cara,
Senhora dos Ambos
Marcam. Eu não vou exigir nada da Nossa Senhora dos Ambos Marcam depois do que ela fez comigo no fim de semana, né? Série B e depois o
tá
domingo
certo,
ali. Ontem ela não apareceu, né? Aliás, que tunda ontem.
Pô, o Tyson, a gente tava achando que podia dar. Ô, meu, até que quando tava 1-0, tava mal o meu parelho. Aí depois desandou a maionese. E acabou Manegos. 5, né?
Manegos.
Aí
não,
ficou meio...
Cara, não viram de velho no fundo, então dá esse dinheiro pra mim.
Bom, botar 3-0 no Leipzig e dar o dinheiro pra mim. Eu posso render mais. Botamos na bolsa.
Botamos na bolsa.
Olha,
vamos
de
abrir,
velho.
Vamos abrir com a principal notícia do meio-dia, né? De ontem.
Pior
para hoje. É, mas é a principal, né, Lele? Embora tenha sido péssima para os colorados, é a principal. O Guerreiro se machucou de uma forma bem importante, e isso quer dizer que ele vai ficar... Essa lesão ele já teve no Hamburgo e ficou 6 meses fora. Ele rompeu o ligamento, um dos ligamentos do joelho, vai passar por cirurgia e desfalca o Inter por 6 meses. Ou seja, esse ano já não joga mais. E aí, essa é a primeira informação. A segunda já é a tal da reposição que o Inter tá buscando. E aí ontem, o irmão do Luiz Adriano causou um alvoroço nas redes sociais, porque ele postou: eu, se fosse o arroba Medeiros Marcelo, ia atrás do Luiz Adriano, vai por mim. E o pai do Luiz Adriano replicou e diz assim: eu, se fosse o Medeiros, eu ouvia o Murilo. É algo desse gênero. E aí a assessoria de imprensa do Luiz Adriano foi obrigada a desmentir os dois. E colocou.
Até porque o Marcelo Medeiros foi nas rádios e disse que foi atrás do Luiz Adriano, né? Só pra...
Sim, ótimo, perfeito.
É que vamos partir do princípio que tu perde o Guerreiro, tu tem que ir atrás de todos os centroavantes possíveis que tem no mercado.
Lele, a nota disse o seguinte: olha que curioso a maneira com que, entre a família, né, tem um caso de fake news.
É, que a família,
ou não, também,
a família,
né?
Sempre quer o melhor pro
pai familiar. E o irmão do jogador fizeram uma manifestação pessoal que não condiz com a realidade e nem com o pensamento do atleta. Nunca houve por parte do Luiz Adriano tentativa de forçar uma saída. Assessoria de imprensa do jogador. Lelê, primeiro eu quero saber de ti o grau da falta de Paolo Guerreiro para o Inter. E Potter, quem é o melhor substituto para Guerreiro? Lelê.
Cara, o grau da falta a gente vai ver agora com a bola rolando, né, cara? Porque realmente 3 gols em 3 jogos, assistência, participação ativa nos lances, ele sai, o Inter... Se bem que o Inter já tava mal quando ele saiu, mas a bola sobrou pra ele, ele fez, ele tava recebendo, ele encontrou uma parceria, eu diria, depois de ter sofrido o ano passado inteiro com o Nico Lopes boicotando ele, né, que não passava a bola pra ele, daí agora ele arruma uma parceria, começa a fazer gol, e aí se machuca. Cara, a zica que tem no Beira-Rio, vou te dizer, eu não sei quando é que começou essa porra, se foi quando o Jefferson fez aquele gol contra.
Acho que foi o Fabrício, velho.
Eu não sei, cara, o Fabrício, sei lá eu quando é que foi, mas é um troço assim, cara, que pelo amor de Deus, cara. Não sei se na reforma do Beira-Rio os caras foram ali, botaram um sapo ali, eu não sei. Cara.
Pagaram aquela pinta, aquela?
Qual pinta?
Pai de Santo aqui.
Pai de Santo, não sei, cara.
Aquilo tem
tem até isso.
Tem que
também,
matar,
né,
essa história de uma
isso,
vez,
né,
cara. Vai lá, procura o cara, galera.
É verdade, cara.
Ah, eu também acho.
Ah, cara,
deve tomar
a gestão do Piffer ficou devendo até pra Pai de Santo. Fica difícil.
Quero ouvir o Potter agora. Potter, e aí, meu? O que tu acha? O substituto do Guerreiro? Quem será? Quem seria o melhor?
Aparentemente o Coudet, ele tem ideias de futebol e ele, independente do grupo que tem, tenta impô-las. Ou fazê-las, melhor
isso
dizendo.
Isso já ficou bem claro, né? Com a entrada do Zé Gabriel.
Por exemplo, laterais, o Inter precisa muito de laterais. O Saravia tá crescendo, acho que vai jogar bola. Você repetitivo no lado esquerdo, o Inter tem problemas. Mas eu acredito que ele não pensa e não imagina jogar sem centroavante. Então talvez tenha um caminho natural pro Yuri Alberto, que foi contratado não como um menino, apesar de ser um, menino, mas como uma opção ao Guerreiro, né, entrar no time. E aí a torcida tem um pouco de paciência, né, com o cara para ele se adaptar. Eu acho, e eu vou ser sincero agora aqui, que sabe como é que o futebol, né? Às vezes acontecem umas coisas que a gente não imagina, né? E pode dar um revertério. Até o Latão lá do estúdio se comunicou com isso aí. Existe uma possibilidade. O que eu faria? Eu tentaria um novo modelo de ataque pro Inter. Um ataque mais movediço. Sem um cara fincado lá. Eu acho que ele não vai fazer isso aí. E o Inter ganha algumas coisas, inacreditavelmente, com o Guerreiro. Perde muito mais, óbvio, né? Mas ganha algumas coisas que pode fazer bem pro time. Ganha em poder de marcação na frente, ganha em velocidade na frente, ganha em ter mais um jogador que realmente participa do jogo, e infelizmente a idade do Guerreiro não faz mais com que ele aconteça isso, e perde, obviamente, o tamanho do cara para definir um lance, né? Perde o quanto de preocupação ele causa para a defesa adversária. Geralmente tem um cara sempre colado nele, então tem espaço para outros perambularem ali em volta. Eu não descarto completamente a ideia de o Inter achar um novo jeito de jogar e dar certo esse jeito sem o Guerreiro.
O Guerreiro foi um
grande centroavante que passou por vários times de futebol e os times também melhoraram depois que ele saiu.
Sim, sim.
Ele não é uma coisa assim de tipo assim, meu Deus do céu, acabou tudo, né? E sai com uma pecha desgraçada, né? Desgraçada.
Mas olha só, deixa eu
passar em branco nos jogos mais importantes do estado, que são os Grenais, né?
Isso é muito ruim pra todo ele. Mundo desta mesa aqui, e eu quero a opinião de todo mundo pra gente pra comprovar um momento que a gente tá vivendo no futebol brasileiro hoje. Vocês cinco que estão aqui comigo, cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Uhum. Se vocês fossem o dirigente de futebol, o executivo de futebol do Inter, ou o presidente, vocês tivessem que contratar alguém para o lugar de Paulo Guerreiro, em quem vocês iam atrás?
André
de
Balada.
Quem? De quem?
Alexandre Pato.
Alexandre Pato, tu quer te livrar dele, é isso, né?
Não, é um puta do salário, que o Diniz não coloca ele pra jogar, só coloca o Pablo. Só também fazer aqui nossa audiência aqui na live, o pessoal falou praga do Sacha, o pessoal falou que a Zica agora foi pro lado do Beira-Rio, né? Que antes era Kleber e Bolanhos no Grêmio, agora o Guerreiro, que o Inter só vai ganhar alguma coisa quando voltar o Fabrício, mas eu acho que seria uma boa opção, tem toda uma questão histórica.
A verdade é que não tá
sendo aproveitado
ninguém,
do São Paulo, acho que ele é um baita jogador e acho que ele gostaria. Ou vai pegar um Kleber do Ceará, aquele cara pirulão, e vai pegar uns caras pra fazer qualquer coisa e
a verdade é que o Inter não vai encontrar no mercado ninguém com o naipe do Guerreiro. Ponto, isso é fato.
Não, mas eu tô falando do naipe.
Nem perto.
Não,
quer um exemplo?
Nem na bola, nem no nome, não se encontra no mercado.
Mesmo que tu ache o Guerreiro é um engodo.
Pesa
alguma coisa, algumas coisas pesam contra o Guerreiro.
O Duda era pra ser o gremista do meu lado, né?
Pesa, né? São sete grenais sem gols.
Aqui eu sou o mediador desse programa.
Ah, bom.
Embora eu seja um gremista.
O Guerreiro...
Mas eu tô aqui pra isso.
O Guerreiro, nas eliminações do ano passado do Inter, não fez gol nas quatro partidas. O Guerreiro não fez gol nos grenais. Nos momentos decisivos, onde ele tem uma marcação que é diferente.
Mas ele tem um
mais
volume
qualidade.
De gols muito foda, Potter. Olha ali os números dele.
E o Gilberto? Jogou na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo bateu uma falta na trave, o Edenilson fez no rebote. E no segundo jogo ele fez dois gols.
Não, contra o Cruzeiro.
Na final não tinha ido.
Semifinal.
Isso, contra o Cruzeiro. Na final. Eu digo nos jogos finais dessas competições.
Antes de jogar contra o Flamengo.
Hoje ele é o artilheiro, meu. Ele é o artilheiro brasileiro, cara.
É um pensamento muito louco achar que o Inter pode melhorar.
Dele, né, Potter? É difícil tu pensar que... Se tu pegar e parar... Não, exclui passado. Óbvio que ele é bom jogador passado, mas como é que ele tá no momento? Tá bem.
Mas tiveram... O que o Potter quer dizer é o seguinte, ó. Potter, eu acho que eu entendi teu raciocínio. Porque acontece o seguinte. Não tem centroavante no mercado nacional. O Grêmio foi achar o Diego Souza, né? Que foi criticado pela grande maioria da torcida do Grêmio quando foi contratado. Porque os centroavantes mais novos, mais jovens, que o Grêmio trouxe, André, Luciano, não deram resultado.
Os mais jovens, afirmações, Luciano, né? As afirmações mais jovens estão no Flamengo.
Mas então, é isso que eu quero dizer. Como tá difícil de tu achar um centroavante, é por isso que eu concordo com uma parte do raciocínio do Potter. Daqui a pouco a alternativa vai ser tu ter que criar um esquema que tu jogue sem o centroavante fixo. Porque não tem, tu tinha o centroavante fixo, só que agora tu não tem mais. Ah, mas tem o Yuri Alberto. Cara, o Yuri Alberto é um guri de 19 anos. Então dá pra jogar nele uma responsabilidade pra ele entrar e substituir Paulo Guerreiro. Então eu entendo o que o Potter tá dizendo, porque daqui a pouco procurando essa mobilidade maior, porque não tem alternativa no mercado.
De centroavante,
é aí que eu quero chegar. O problema de criar essa alternativa de muita velocidade e força é o Pote ganhar mais espaço.
Ah, mas por exemplo, você falou que não tem nada no mercado. Não é igual o Guerreiro, mas o Gilberto, pô, tava desandando a fazer gol no Bahia. O mesmo Wellington Paulista.
Já veio pra
sei lá, não é o Nair Guerreiro, mas é um jogador que pode poderia suprir.
Os dois já jogaram
isso. Trellis.
Bah, a real é que meu, é um baita não é um problema assim só do 9 pelo 9, é um baita problema. Porque não tem, o mercado não oferece nem,
mas eu tô
nem a grana.
Ser,
Ricardo Oliveira.
Eu tô tentando ser otimista. Eu acho que ele é um bom jogador, obviamente é um bom jogador. Ele é um cara que se cuida, aparentemente, né? Tem uma vida muito regrada, tem essa coisa pastoral dele. Literal, ele é pastor, né? É, cara, essa é a realidade do futebol brasileiro, principalmente do Inter. O Inter não tem grana pra arriscar em alguma coisa, né? Quem sabe agora, né, não dá tempo pra alguma gurizada base, assim, quem sabe... Dá um pouquinho de paciência pro Yuri Alberto. Quem sabe joga com dois atacantes e com mais um cara no meio campo. Quem sabe descobre uma outra maneira. Por isso que eu digo que o time daqui a pouco acha uma outra maneira de jogar que dê certo. Porque, infelizmente, e aqui é uma crítica e você sabe disso. Infelizmente, Paolo Guerreiro, no Internacional, em jogos decisivos, não funcionou. Ele é um artilheiro de gols, né? Agora, quando a gente precisou dele contra o Flamengo, não funcionou. Quando a gente precisou dele contra o Atlético Paranaense, não funcionou. Em Grenais, tá, ele não consegue jogar.
Contra o Grêmio agora, também não funcionou.
Ele não marcou. Grenal é Grêmio.
Mas, Potter, eu vou isentar o Paulo Guerreiro dessa tua estatística no ano passado. Vou isentar porque ele tinha um cara que jogava lá dele que não dava bola pra ele. A última assistência do Nico Lopes pro Paulo Guerreiro foi em abril do ano passado.
Mas os últimos quatro Grenais o Nico Lopes não jogou, né?
Tudo bem, mas eu tô isentando a tua estatística do ano passado.
Ah, Lelê, eu não posso fazer uma coisa dessa. Eu não posso botar a culpa no Nico Lopes se o Guerreiro não fazer gol.
Bom, mas eu posso. Mas eu tô te dando uma estatística.
Não,
o cara jogava do lado do Guerreiro, não dava
muito
Guerreiro.
Boa essa tese aí. É a melhor tese de todas. O Inter perdeu o melhor jogador e o Potter acha que o time vai
melhorar. Tu tá tentando distorcer o que eu tô falando. Eu vou ser mais claro pra ti,
Diverio. Não, tu disse que o cara não faz gol, cara. Tu é maluco?
Eu disse que ele não fez gols em momentos decisivos. Ou ele fez?
Não, ele fez gol nas oitavas de final da Libertadores, nas quartas e na semifinal da Copa do Brasil.
E nada mais.
Olha a teoria indo embora, meu.
Não, tô indo embora. E aí? E a final do campeonato?
Tá, deixa eu só te perguntar.
E os 180 minutos finais de campeonato?
Brasileiro.
E os dois jogos contra o Flamengo? Potter, e os Grenais, de velho?
Potter, tá, não, eu não tô dizendo, eu não tô contestando isso.
Não, tô dizendo, tá distorcendo o que, é assim, que eu tô falando. Eu não falei isso aí.
Mas
eu não falei isso aí.
O primeiro do Inter que fez gol nesse jogo.
O primeiro jogo contra o Flamengo, ele não fez gol porque o Nico Lopes não deu a bola pra ele.
Lelê, eu não quero. A culpa do Guerreiro não fazer gols não é o Nico Lopes. O Nico Lopes tem um problema dele mesmo. Aliás, o Nico Lopes tá no banco do Tigres.
Ah, pois é.
Banco. O Nico Lopes é isso aí.
Potter,
é o Uruguai que não é titular da seleção
jogo
uruguaia.
Não é decisivo, Potter.
Não, Duda, eu
no
não
tô brasileiro,
dizendo que, olha só.
Todo digo, jogo é decisivo. E hoje ele é sobre. Ele ganhou 3 pontos em Curitiba. É. Por causa dele. E do Thiago Galhardo, evidentemente.
Ah, então,
né? Ele a jogada dizendo. Do Thiago Galhardo.
E contra o Santos também.
Aí, fez um gol segundo jogo. No segundo jogo, exatamente. Ou seja, ele é decisivo também. E ali, vem cá, cara. O Inter tem 6 pontos por causa do Guerreiro, cara.
Posso dar uma ideia pro Marcelo Medeiros?
Pode,
que vieram agora do nosso, da nossa live. Marco Rubens tá sem clube.
Ele não quer voltar.
O Cano não vai mais voltar esse ano. Mas também seria uma boa
calma opção. Calma aí. Vamos só organizar. Tomer, desculpa, é que ficou um pouco. Enumera
tudo bem, Tomer.
Os nomes que tu colocou.
O Marco Rume pediu suspensão do contrato dele, né? E aí não pode voltar. É uma questão jurídica. Então ele tá fora. O Cano ainda tem que ter dinheiro pra trazer.
Onde é que tá o Prato? Tá no banco do River ainda?
É, mas custa muito dinheiro.
E já tá na Libertadores, não? Contrato, tá? Ou ele poderia jogar Libertadores, o Prato?
O Yuri Alberto não pode jogar as partidas dessa primeira volta.
Primeira fase. Libertadores.
É, e tem mais essa.
Ainda não tá escrito.
O Inter já não tem o Moisés. Não tem Moisés, até bom não ter. Mas não tem o Moisés, não tem o Edenilson. Agora não vai ter o Paulo Guerreiro para Libertadores. Sim.
Lelê, então é o seguinte, para deixar mais claro. Paulo Guerreiro é um senhor centroavante. Na minha opinião...
E esse cano do Vasco, hein?
Só pra acabar. O Paulo Guerreiro é um senhor centroavante. Eu acho que ele falha em momentos decisivos do Inter. Ele não fez gol no Kahneman, no Jeromel. Pra um cara do tamanho dele, isso é um problema. O Inter perde sem ele. O que eu tô falando é o seguinte. Não tem centroavante. O centroavante que foi contratado não pode jogar a primeira fase da Libertadores. Quem sabe o Kudê não acha uma outra maneira de atacar? Porque não, ele vai ter que achar.
Sem dúvida vai precisar.
Não, mas aí mudar de velho, mudar
o como ele a fazer pensa isso, né?
A não ter um centroavante, jogar sem um centroavante. É isso que eu tô falando.
Hoje daqui
é
aniversário. A pouco isso
que pode já vai ser assim naturalmente.
Não, o Roberto joga amanhã.
Hoje é aniversário do Sandro Sottili.
É verdade.
O David Beckham de Rondinha. Verdade.
Mas enfim, eu não acredito que vai, não tem como jogar sem um cara no meio, por exemplo, que tipo de não tô conseguindo chegar nesse ponto, esse talvez seja a nossa discordância.
Deixa eu fazer uma provocação então pros colorados, uma provocação boa e interessante, já que estão tentando pensar possibilidades e lembrando que o Inter ele não vai poder inscrever um atacante agora nessa primeira fase, né, se eu não me engano.
Faltam quatro jogos,
né? Não pode.
É, então assim, ó, o Galhardo não seria um cara pra fazer essa
lesão,
função?
Nem por lesão?
Acho que não,
troca por lesão não
acho
pode?
Acho que não. Cara, e o Galhardo, velho, pra jogar de 9 ali, ele não seria uma figura
já com mais jogou algumas vezes.
Com mais recursos pra não, esse
o
momento?
Poderia, o Inter poderia botar o Praxedes, o Bosquilha e empurrar o Marcos Guilherme e o Galhardo pra dentro da área. Entende? Tipo, eu tô pensando alto aqui. Obviamente que deve
passar. Porque o Galhardo jogou de centroavante no...
Fez gol do Inter,
inclusive. O Diverio tem mais informações de treinamento, o que o William Potter deve fazer no treinamento. É uma coisa
inacreditável. Eu gostaria muito de saber também.
Ele entra
eu vi um vídeo ontem.
Então não desconfio que o Potter sim pode ir pra um lado e o Galhardo ir pro meio, sabe? Não é de se descontar. Acho que amanhã entra o Yuri Alberto na conta tranquila, porque ele já entrou no Maracanã. Então talvez ele já entre amanhã como titular contra o Atlético Goianiense. Então, cara, sei lá, são testagens. Mas aí não adianta nada tu achar o Yuri Alberto e aí não tem ninguém na Libertadores.
São problemas.
Eu tenho uma dúvida, Duda Garbi, se tu me permite.
Vai lá.
Por favor. Dois.
Alexandre Pato, sim ou não?
Por 100 mil reais, sim. Por mês.
Não, 100 mil não vai ser, vamos dizer 400.
100 mil e uma telecena.
Bah, 400 já não dá, Diverio. 200 mil, Diverio. Fecha pro 200 mil. E produtividade, se não jogar, cai o salário.
Mas o São Paulo não vai pagar o salário dele de jeito nenhum.
O Pato tá solteiro ou tá casado?
Tá casado com a filha do Silvio.
Então depois dá pra trazer. Não tá precisando de dinheiro.
Não, mas o meu, Diverio, tu tem que pensar que o Guerreiro vai seguir ganhando dinheiro até o seu... ele não vai parar de ganhar salário. Então tu vai ter que agregar salário de qualidade pra tentar substituir o Guerreiro e seguir pagando o cara que ganha, sei lá, 800 mil reais.
É surreal, a gente tá em 2020 fácil. Falando do Alexandre Pato no Inter, né, cara? Na boa.
É que a situação é desesperadora, o Inter perdeu o Guerreiro.
Cara, mas desespero por desespero faz. O que tu falou há 5 minutos atrás, olha pra base.
Mas aí a gente tava falando de Diego Souza no início do ano e tá afirmado.
Mas, cara, não.
Não, mas eu tô dizendo no sentido que tu falou. 2020 estamos falando de
meu, é que assim. Cara, não, mas é que eu defendo assim, a minha defesa, tá? Eu acho que o Diego Souza, nesses últimos anos, foi muito mais. Mesmo jogando em grifes menores que o Pato, ele foi muito mais competitivo do que o Pato.
Concordo contigo.
Sabe? Então é isso. Eu acho que o Pato, ele não tem assim, o Pato é um cara indolente, velho, e a gente já ouviu de cara que tá diretamente ligado ele dizendo assim, ó, o cara não tá afim, é literalmente jogar, não, tipo
é que
é uma telecena,
é que o pensamento de velho é esse, e eu concordo com ele. Entre o Luciano e o Pato indolente, eu prefiro apostar no indolente, porque vá que essa indolência acabe, que ele encontre uma paz interna e desencare fazer gol, porque não é mais lesão o problema do Pato.
Eu acho que
é mental o problema dele. É psicológico.
Eu total. Nos últimos anos.
É que se fosse o Pato lá da arrancada, eu concordo.
Vamos ouvir o Diverio. Fala, Diverio.
Não, desculpa, falar com a
internet dele.
É um delayzinho que tá atrapalhando o Adams. Desculpa mesmo. Não, depois capaz, eu vou te dar um presentinho aí no intervalo e tu vai te lavar no segundo bloco. Mas é só porque eu tenho um exemplo recente funcionou dar uma chance para um cara indolente por um curto período de tempo, mas que salvou um clube. Quando o Ronaldinho foi pro Atlético Mineiro, era pensamento mágico. Ele não tinha jogado pouco, ele tinha jogado pouco no Flamengo, nada Fluminense. No Fluminense, e tava naquela, bah, não, terminou a carreira, acabou, não sei o quê. E no Atlético ele conseguiu se concentrar por 6, 7 meses e ganhou a Libertadores. Tanto que depois não fez mais muita coisa. Talvez seja esse o pensamento mágico que o Inter acredite se for buscar o Alexandre Pato. Tá,
olha só.
Se a gente conseguir fazer eles concentrar por 6 meses, tá salvo o ano, tá salvo o campeonato. Velho,
me diz uma
não
coisa.
Vai correr risco. Agora
o
tem
Gilmar
que
Veloz. O Gilmar Veloz é o empresário dele ainda?
Não, não é mais.
Não é mais empresário. Ah, aliás, ele criticou o Pato aqui pra gente.
É isso,
lembra?
Que eu tô dizendo, isso, cara. Isso é. Essa é a teoria que eu trouxe. Porque assim, exato. Ó, às vezes tu pega um cara, meu, com menos expectativas e ele vai te entregar muito mais.
Mas é que esse cara também aposta, tu entende, Adams?
Sim.
São duas apostas. O Pato e esse cara que é ruim, ele aposta. É, os dois podem dar certo. Agora, quem é que tem mais futebol no corpo? É isso que o Diverio tá falando. Agora, nós estamos trabalhando numa situação que, tipo assim, o São Paulo tem que aceitar, o Pato tem que aceitar, tem que sair de perto da mulher dele. Tem 200 coisas que influenciam nisso
aí. Vocês lembram a última vez? Vocês lembram a última vez aqui no Rio Grande do Sul que um treinador foi obrigado a jogar sem centroavante? Que insistia do centroavante.
Quem?
E não deu mais.
É.
Renato Portaluppi.
Qual é que era?
Henrique Almeida.
É verdade.
Entendeu? A torcida rola aquele atrito entre os dois. O Renato desiste do Henrique Almeida.
Claro, arquiva
ele. E aí o Grêmio se encontra.
É.
O Grêmio se encontra,
mas aí,
o Grêmio
campeão.
Vamos pra, tem uma informação aqui.
Opa, vai.
O Joãozinho tá dizendo pra gente.
O João Henrique Preto Almeida, tá que o Duda
Gaga... O Sarrafiore da Gaúcha.
O Sarrafiore da Gaúcha, ele é igual o Sarrafiore, né? Pode fazer 5 trocas na fase de grupos na retomada. E a Comebol aumentou para 40 o número de inscritos. Então...
Então o Inter pode contratar e botar alguém, então.
Borja.
Se tem a retomada.
E aí, tá, qual é a
ele
treta
tá fora,
com o Yuri?
Ele tá emprestado. Tomer. O cara que tá fora do país.
Não pode.
Preciso fazer um intervalo, gurizada. Preciso fazer um intervalo, tá? 11h30. Só pra gente concluir do Inter, não deu pra falar. A manchete é que Inter troca documentos e prepara anúncio da venda de Bruno Fux ao CSKA da Rússia. O clube russo vai pagar 8 milhões de euros.
À vista. E mais depois, né?
Mais um milhão e meio de variável pela produtividade do zagueiro. Então, um
baita. Vou ser milhão.
Se é acima da intervalo.
Vamos fazer o intervalo.
No intervalo, tá, eu vou dar atenção para as viúvas do Nico Lopes que apareceram na minha timeline aqui agora.
Ah, isso é triste.
É brincadeira.
E a gente volta já com o Bola nas Costas para falar do Grêmio. Voltamos.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
A gente está de volta no Bola nas Costas, 11 horas e 34 minutinhos em Porto Alegre, faz 20 graus. Agora o tempo deu uma abridinha e vamos falar de futebol para Linguiça Sabores Cerati. Seu paladar reconhece, Tru Veículos vende ou compra o seu carro com segurança. Acesse truveículos.com, também kto.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @kto_brasil. Antes de eu abrir o segundo bloco, para a gente continuar conversando, falar de futebol, quero recomendar o meu canal no YouTube. Ontem entrevistei Marcelo Beckler.
Sensacional,
Duda. Muito interessante. O Lelê até me mandou um feedback pós-entrevista. Obrigado, Lelê, pela tua audiência. Deu 2.100 pessoas vendo ao vivo no Instagram ontem. E no YouTube já está beirando as 10 mil visualizações. Então vou convidar, porque ele fala dos bastidores da contratação, da saída do Neymar do Barcelona para o PSG, em que ele fura o mundo inteiro. Marcelo Beckler é o nome do repórter. E ele acerta em gênero, número e grau, como seria Barcelona e Bayern de Munique. Foi incrível a sua descrição. Lelê, faz essa propaganda pra mim aí, o que tu achou?
Primeiro que ele é um cara que se expressa muito bem, né? Que ele é muito claro nas ideias. Ele conta as histórias dos bastidores das conquistas jornalísticas dele, digamos assim. Obviamente preservando as fontes. Cara, e ele é de uma humildade...
um baita cara.
Sabe? Tipo assim, aquele cara que tu conhece o cara, tipo assim, bah, velho, esse cara tem que se dar muito bem na vida, sabe?
Esse cara é gente boa, né?
Baita papo, eu botei ele, eu tava fazendo minhas obrigações da cozinha na casa, e aí botei o celular ali, cara, e pô, comecei a prestar atenção e tá, e foi maravilhosa a entrevista, fica a dica.
Vou pegar papel no bolão. Baita, pega lá o papel no bolão.
Ô, Duda.
Enquanto fala, Adam.
Não, eu ia dizer só pra gente matar o Minuto da Velha pra eu resgatar o Tomer.
Ah, tá, bora, bora. Vamos lá, Minuto da Velha. Boa, vamos abrir o Minuto da Velha aí, pra gente ter o Tomer de volta. Para Tru Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança. Acesse truveículos.com, é o Minuto da Velha. Vambora.
Muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta terça-feira. De 2016 para cá, o torcedor do Grêmio se acostumou com futebol bonito, se acostumou com títulos. Tivemos o auge ali em 2017 com o Tri da Libertadores. E de 18 para cá, continuamos com esse futebol bonito, um dos times mais competitivos do Brasil, um dos times que mais chega em finais, porém, com títulos de menor expressão. O Gauchão, não dá para comparar o Gauchão com a Libertadores, com o Brasileirão. Porém, esse ano, o título para ganhar é o Gauchão, tem que garantir essa faixa e o Grêmio tem que estar totalmente focado nesses dois jogos diante do Caxias, mas sem esquecer que amanhã também tem uma oportunidade boa de tirar, de dar uma esvaziada nessa mágoa em relação ao Flamengo, porque o Flamengo vem num momento ruim nesse início de Brasileirão e pode ser uma boa oportunidade do Grêmio fazer score, fazer os 3 pontos que perdeu diante do Corinthians e encaminhar aí uma boa classificação no Brasileirão antes de começar a jogar as finais do Gauchão. Falando de Guerreiro, uma pena, né? Quando um grande jogador se lesiona dessa maneira como o Guerreiro fez, eu vou continuar tendo o mesmo número de gols em Grenal do que o Guerreiro, pelo menos em 2020. Temos um centroavante aí que recém rescindiu o contrato com o Grêmio para apresentar pro co-irmão, que é o André, um baita jogador, tem um histórico de goleador, e o co-irmão pode assinar agora, assinamos embaixo, pode levar, né? Já rescindimos o contrato com esse jogador. Um abraço pra vocês.
Duda, mais informações aqui.
Opa, só um pouquinho. Potter, por favor.
Não, 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 é pelo mesmo assunto que o João Pretz mandou pra gente. Foi hoje de manhã que a Comebol divulgou. Desculpa, na quinta-feira ela divulgou. E o Yuri Alberto pode jogar também na fase de grupo. Então, acho que imediatamente tá resolvido esse problema. No caso, não sei se que vai acontecer. Eu digo assim, de escalar alguém. Que o Kudê vai manter com o centroavante e esse cara é o novo titular do Inter. É isso.
Então, beleza, essa é a informação. Ótimo. Boa, Potter. Bom, vamos falar do Grêmio, cara. A informação que eu tive é que o Grêmio e Everton estavam se acertando. Tá, o Meia tá muito próximo de chegar no Grêmio, que hoje mesmo já desembarcaria em Porto Alegre. Então vamos dar uma esperada e de repente hoje mesmo a gente já
tem
uma
informação. São Paulo aí. Grêmio agora, é isso.
Isso, exatamente. Também. Esse mesmo. Atlético Paranaense. Também. O Tomer, tá me ouvindo?
Opa, estamos aí na área, na escuta.
Fala um pouco do Everton pra gente, pro torcedor do Grêmio ter o feeling do torcedor do São Paulo acerca do Everton.
Cara, o Everton é um camarada azarado, né? Porque ele saiu do Flamengo e logo depois do Flamengo deu uma baita de uma deslanchada. Logo não, né? Mas estava nesse processo. Ele era um jogador que estava sendo muito bem valorizado. Ele, quando chegou no São Paulo, ele realmente veio com uma função de criar, ele veio com peso de ouro, na minha opinião. Mas veio para criar, para dar uma movimentação ali. Só que, cara, o problema dele é a lesão. Então, acho que o Diverio levantou essa bola no último programa. Ele perdeu não sei quantas partidas, mas perdeu assim, tipo, muitos jogos do São Paulo. E o problema, tipo, Luciano Everton. Eu prefiro o Luciano, que o Luciano joga, pelo menos. Entendeu? Ele não, ele tem a questão de lesão. Mas, de novo, o Grêmio do Renato Portaluppi, para mim, tem uma característica de resgatar jogadores que estão ali no ostracismo, que estão no período bucólico de suas carreiras. Acho que é o caso do Everton. Acho que seria legal para ele, seria bom para ele ter espaço. E, enfim, acho que até encaixaria no time do Grêmio, mas não esperem nada demais. Nada demais.
Na verdade, o Everton viria para ser reserva do PP, que como o Everton, o Cebola, sai, o PP era o reserva, né? Agora, PP alçado como titular, não tem reserva. Acho que ele seria mais ou menos por aí a ideia do Renato. Ah, Dani, mas boa troca.
Ele tem muito reserva, né? Outro dia ele colocou 7 reservas, então de repente ele teria bastante chance de jogar.
Ah, o Everton não, que a gente conhece do campo seria ótimo pro nosso plantel, assim. Agora a verdade é essa. O Tomer tem uma realidade que é diferente de outros clubes. Por exemplo, o Everton vem de uma sequência de lesões, sabe? Então ninguém sabe o que esperar dele. Nesse aspecto, ele pode vir aqui jogar muito, como pode chegar e se machucar. Então ele é uma grande incógnita. Eu acho que é uma aposta legal para uma mudança de áreas do Luciano, que não é um cara que não tem esse amparo por parte da torcida também, já está marcado por ter perdido gols importantes, tanto na temporada passada como nessa temporada, como cito o gol do Grenal, né? Então assim, eu acho que é bom para os dois clubes, cara. É uma aposta a ser feita, tá aí. O Renato, realmente, eu acho que o Tomer, ele traz essa leitura que é muito boa. Né? É, não, é uma leitura boa. Porque o Grêmio, ele tem, o Renato tem seus méritos, sim, em recuperar jogadores. Então é mais uma aposta.
E o Luciano já trabalhou com o Diniz, né?
Já trabalhou
com
o Diniz.
Pedido do Diniz.
Mas assim, em virtude de Grêmio, acho um cara interessante, pode ser uma ferramenta legal aí para os próximos.
Olha como é que ficou, Adams. O Luciano assina com o São Paulo até dezembro de 22, o Everton com o Grêmio até dezembro de 22. Os direitos econômicos do Luciano ficam divididos entre São Paulo, 50%, e Leganês, 50%. E os direitos econômicos do Everton, mesma coisa, 50% do Grêmio, 50% de São Paulo, caso haja alguma coisa futura. Esse era o entrave, né? Eu já tinha recebido ontem informação
sobre isso. Sabe por que eu acho uma boa,
Duda? Fala, fala. Ah.
Eu quis fazer estilo jornada esportiva, como a gente tava fazendo no outro dia, e te atropelei.
Não, toca.
Desculpa.
Chegou
aí
o ônibus.
É, isso, nesse estilo aí. Então vai ter jogo. Não, o Everton me parece uma boa contratação. Tem um aspecto psicológico que tá me parecendo afetar o PP. Nesses 3, 4 primeiros jogos aí, sem a presença do Cebolinha, tá? O PP até então, ele jogava mais leve, vamos dizer assim. Com o Everton, ele pode dar uma... pode retomar essa aliviada de não ter o peso de ser... Pô, tá todo na minha vida, eu sou o substituto do melhor jogador do país, ou um dos melhores jogadores do país, o melhor jogador do time. Agora não, agora ele tem uma sombra, ele tem um cara ali, ó, pode dividir com a responsabilidade, eventualmente ele pode jogar pelo outro lado, podem jogar juntos em emergência. Eu acho que é um reforço importante pro grupo do Grêmio, mais até do que para um eventual time. É mais um aspecto psicológico do PP.
Ô, Diverio, eu tenho uma informação, tá? De gente de dentro do Grêmio que diz o seguinte: o PP é um cara muito introspectivo e um cara que sente muito quando ele não faz uma boa atuação, que ele é um cara que ele sucumbe muito fácil. Então, eu quero fazer um pedido assim para os torcedores do Grêmio, ouso pedir como torcedor do Grêmio como sou, né? Não é como influenciador, como jornalista, nem nada. Paciência com o PP. Eu acho que vale um pouco de paciência com ele, porque a gente sabe que ele tem bola no pé, foi nosso vice-artilheiro na última temporada. E por ser jovem, tá caindo uma grande responsabilidade nele de entrar numa faixa de campo e que deu grandes alegrias pra torcida nas últimas temporadas, não só com o Everton, mas a gente pegar esse histórico de 2015 pra cá. Então, assim, eu acho que vale um pouco de paciência, porque ele é um diamante a ser lapidado aí, com boas condições de nos dar bastante alegria.
E isso é uma outra coisa que eu tenho
muito
curiosidade.
Bom.
Sem jogo, sem torcida, eu quero dizer, como é que um jogador pode se sentir pressionado? Nas redes sociais.
Claro.
Se eu fosse dirigente de futebol, eu diria pro jogador, meu amigo, pega o teu Instagram lá e bloqueia. Só pode comentar no teu Instagram quem
a
for
tua tia, teu tio, teus amigos. Só é isso aí.
Não,
é
cara, não.
É o pai e o irmão do Luiz Adriano. Vão comentar, vão ferrar o cara de qualquer jeito. Mas, ó, o pessoal da live em polvorosa perguntando: e o Thiago Neves? Chega quando, Valgrêmio?
É uma boa pergunta.
Cara, o Thiago Neves respondeu. O Thiago Neves fez uma postagem muito.
O Thiago Neves respondeu.
Ronaldo.
É, Não, vai lá. É que a gente tá com um belo de um delay, mas conclui.
Tá difícil hoje, né? O Thiago Neves fez uma postagem ao amigo dele, Paulo Guerreiro, né? Jogaram junto no Hamburgo da Alemanha.
Olha!
Os dois. E ele fez uma postagem desejando pronta recuperação a quem ele.
O que tu acha, Lelê, de jogador que passou pelo Hamburgo?
Chegou a estourar o latão lá no fundo.
O que eu vou te dizer, cara? Os caras foram jogar na Europa. Tu quer que eu proíba eles de jogar na Europa? Porque o time é o Once Caldas europeu? Não posso fazer nada.
Nossa, eu te fiz uma pergunta: o que tu acha de jogadores que passaram pelo mundo?
Pobre do Once Caldas, né,
cara? Como isso, Once Caldas campeão da América, velho.
Como o Once Caldas é usado aqui no Rio Grande do Sul, né? Pra algum tipo de discussão.
O Potter é um deles.
Oi. O Inter ganhou em 2006, o Once Caldas. Ganhou em 2010 ainda, mas não tem mais.
Deixa eu fazer uma correção aqui.
Agora o Lelê chama o Hamburgo de Once Caldas.
Não, mas é que o Once Caldas ele virou uma referência de times que só tem um título continental, né?
E quase bateu o Porto na final. Foi um azerinho ali, cansado. Quase foi campeão do mundo.
Tinha aquele goleiro Matusquela lá, aquele goleiro se consagrou.
Eu lembro da eliminação de São Paulo. No outro dia a gente entrevistou na Atlântida o Nando Reis. O Nando Reis é São Paulino fanático, né? Cara, ele chegou na Atlântida e aí eu puxei o assunto. Bah, ontem, cara, ele ficou 5 minutos. Eu nunca vi o Nando Reis brabo. Nunca vi. Ele é nunca muito... vi. Ele tá, cara, putaço. Nando Reis, putaço.
Olha só uma correção, tá?
mais do que aquela vez que ele tava no Dado Bira aqui em Porto Alegre?
mas aquela vez ele tava trabalhando, né?
Sabe que eu tava nesse show aí, Potter, e aí
ele se pelou, né?
Ele se pelou e a plateia começa a gritar: Babalu, Babalu,
Babalu. Olha aqui,
fala, Lelê, fala, Lelê.
Quero fazer
Lelê,
uma correção, porque eu falei antes ali que o 3x0 pro Leipzig tava pagando 14. Não, tá errado. É o 3x0 pro Paris Saint-Germain que paga 14. 3x0 pro Leipzig, meus amigos, paga 51 vezes o que tu apostou.
A gente podia fazer uma, dar uma de Marcelo Bachelor aqui, né? Tão levando na boa o Paris Saint-Germain hoje passar por esse time alemão. O pessoal não tá acompanhando o futebol alemão. Não vem acompanhando o que tá acontecendo.
Vamos fazer o bolão.
Vamos fazer bolão, bolão, bolão.
Pronto, vamos fazer aqui. O bolão. Vamos lá, então. Vamos fazer o bolão. Vamos fazer o bolão. A gente vai fazer esse bolão e os resultados, né? Pra KTO aí. Você que quiser brincar, faça também. Ontem a Inter meteu 5x0. Não sei se alguém meteu 5x0. É um pouco difícil, né? No Shakhtar. Não. Mas a vitória da Inter poderia ser até verdade. Coloca aí, Lele, coordena pra mim, porque o meu delay hoje então não tá me ajudando muito.
Tem que dar o primeiro placar do Leipzig, tá? Que na marcação do jogo, o Leipzig tá como se fosse o mandante, né?
Tá bem.
Então vamos lá. Leipzig e Paris Saint-Germain. Não pode falar PSG nesse programa.
Tá bom. Eu vou apostar 1x2. Paris Saint-Germain ganhando.
1x2. Eu vou botar 3x2 para o... Quer dizer, 2x3 no caso. 2x3. 3 para o Paris Saint-Germain, 2 para o Leipzig. Demais
integrantes... Eu posso ir? 1x2 pro PSG, pro Paris Saint-Germain.
Mesmo placar do Adams.
Isso. Gostei da dica do Lelê ali, do 14. Vou no 14 ali, que é 0x3.
0x3. 14
vezes, tá de brincadeira.
Ó, dá pra botar... Tá de brincadeira. Vou botar 10zinho ali, já sai 140. Rafael de Vério.
0x2.
0x2. Luciano Potter...
Então não temos marco.
Eu tô procurando se o Verratti joga. Ele joga ou não joga?
O Mbappé joga, só não, pra te avisar.
Olha aí. O Mbappé joga? Isso é ruim. Porque eu tava pensando.
Ruim pro Leipzig, né?
Porque eu tava pensando, Esse jogo vai ser 2x2.
Lembrando. Opa! Lembrando que o Potter botou a vitória do Barcelona.
Acertei os gols do Barcelona contra o Bayern.
É verdade.
Isso. Botou, acho que 2x1, né, Potter? Tu botou, né?
2x1 Barcelona.
Ou seja, então aqui, ó. Depois do bolão do bola, os placares reais possíveis hoje: 0x0, 1x1, vitória do Leipzig, qualquer vitória do Leipzig, porque ninguém botou vitória do Leipzig aqui. Então a gente já sabe que é bem provável que o Leipzig ganhe o jogo hoje. Porque todos os integrantes.
E o menino bola, Ney paga 2,2. Ney Anytime, né? Menino Ney Anytime.
Mas eu vou torcer pra ele, viu, Duda? Eu vou torcer pro Neymar. Até porque eu quero o Neymar numa final, quero ver o Mbappé, o Neymar numa final. Né? Quero ver uma coisa mais interessante na final, né? Contra o Bayern.
Não sei como é que não tá aqui no Sul, né? Se com essa comoção nacional também. Mas assim, eu acho muito louco o poder que o Neymar tem de unir
as redes sociais,
esquerda, direita, todo mundo. Tipo, a galera tá, cara, empolvorosa. Ou a gente tá muito carente de ídolo, ou o nosso futebol tá muito cansado.
A capa do Extra, tu viu, Tomer? Aqui, ó. É essa montagem do Moicano, ó, com todas as camisas de vários grandes clubes do Brasil, ó. O Neymar, ó.
É legal, Grêmio, né? Inter, eu ia comentar isso aí, legal.
Legal, né? Não, mas eu vou torcer pro Neymar, eu quero jogador grande final sempre.
Esse dia foi louco, o se ficar puto é pior, vários perfis, meio que se apropriaram de torcer pro Neymar e meio que colocar essa capa aí do Extra foi no último jogo. Várias arrobas colocaram a carinha do Neymar com os clubes.
Ah, e outra pra coisa,
meio que
né?
Incentivar ele. E ele também entra na onda do pai Taon.
Tem um
acordei
aspecto,
não sei o quê.
Tem um aspecto hoje nesse jogo da função do Neymar também que eu penso assim, ó. Sem Cristiano Ronaldo e sem Messi na Champions, o Neymar sabe que ele aumenta
muito. Ele o leva, né?
Aumenta muito a possibilidade dele ser o melhor do mundo, né?
E aí eu acho que tem outra coisa que eu acho que é muito mais profunda do que só isso do prêmio desse ano e do título da Champions. Eu acho que é a busca dele por ser o cara de um time na Europa, sabe? Porque ele foi no Santos aqui, a gente sabe disso tudo, mas desde que ele foi pra Europa ele sempre foi o coadjuvante. E quando ele foi pra seleção ser o cara, ele não conseguiu ser o cara de fato. Então eu acho que tem algo muito mais profundo por trás dessa transformação do adulto Ney, cara.
Adams, e mais do que isso, com todo respeito aos outros, até estava conversando com o Davi no ar, isso aí agora no timeline há pouquinho. Eu tive uma discussão, se vocês quiserem ver minhas redes sociais no final de semana, longa, com vários meninos maior parte meninos, que eu chamo de geração PlayStation. Porque eu fiz um tweet provocativo dizendo que o City só vai ganhar uma Champions quando tiver um craque. E o Guardiola só vai ganhar uma Champions de novo quando tiver um craque. Né? Porque o Guardiola tentou com o City, com o Bayern não ganhou, porque não tinha um craque. Aí vários vieram pra mim assim: Kevin De Bruyne não é craque? Aí eu falei: não, o Kevin De Bruyne não é craque. Craque é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Craque é o Romário e o Ronaldo. Craque é o Zidane. Craque é o Maradona. Craque é o Pelé. Craque é o craque. Craque é raro.
É raro. Neymar também é craque.
Aí é que tá. Eu acho que o Neymar tem... o Davi tem uma coisa, ele teve uma tese muito boa, que é o seguinte: a única pessoa que não era craque e virou craque era o Cristiano Ronaldo. E foi uma boa construção do Davi de pensamento. Né? Porque o Cristiano Ronaldo no Manchester United, ninguém chamava ele de craque, chamava de um baita jogador. Talvez um Kevin De Bruyne. Ele foi pro Real Madrid e ele focou tanto nisso que ele se transformou num craque. Ele é uma máquina de jogar futebol. Ele é mortal. O Messi nasceu com a bola. O Ronaldinho Gaúcho nasceu com a bola. O Ronaldo nasceu com a bola. Sabe, a bola no corpo. Sabe, entende quando eu falo bola, né? Então eu queria falar pra essa geração, né, aí.
Ver quando o cara é muito diferente.
Assim, ó, diversos jogadores são jogadoraços de futebol. Kevin De Bruyne, me ajudem.
Checo.
O Hazard. O
próprio Lewandowski,
o Modric. Que é
um cavalo.
Exatamente. Tem muitos. Agora, craque mesmo, cara. Sim. Nós temos que cuidar mais o craque. Aí os caras foram buscar: ah, mas um dia tu escreveu lá num tweet teu que o D'Alessandro era craque. Sabe? Eu falei assim: cara, a gente usa a palavra craque. Agora, na hora que eu vou discutir a palavra craque, eu vou ter que cuidar bem dela. Craque é uma coisa que vai ficar pra história, entende? O Kevin De Bruyne não vai ficar pra história.
Não, mas o Neymar, desculpa, voltando, eu falei, o Neymar é craque. Você deu uma volta e não respondeu. Eu acho que não,
ele é
craque. O Neymar é craque.
Eu acho o Neymar um craque.
Eu acho que ele é craque.
Eu acho que ele é um craque.
Mas ele precisa de mais coisas, Tomer, pra entrar naquela gaveta principal deles, assim. Né? Ele precisa de coisas muito grandes, como o Ronaldo tem, o Romário tem. Sabe, como o Maradona tem.
Tá, então o Zico,
não preciso nem falar do Pelé.
O
Zico é um craque que eu boto. Exatamente por isso, Duda, eu coloco duas gavetinhas de craque. O Zico tá na segunda pra mim.
Porque em termos de conquista.
Porque faltou uma coisa gigante pra ele, né?
O Neymar já tem. A mesma coisa que o Zico.
Pô, o Neymar tem Libertadores, tem mais, Champions, né? League, tem Mundial de Clubes, tem Olimpíada.
Sim, mas assim, ó,
Copa do Brasil. Não,
beleza.
Tem tudo.
Beleza, mas assim.
Eu acho o Neymar um craque.
Eu também acho.
Assim, ó.
Ele tem um potencial, só que é o seguinte: ele atrapalha tanto isso que nós estamos a discutir isso. Né? O Neymar pode acabar sem discutível. Copa do Mundo, sem outras coisas assim, sabe?
Não, não estou dizendo que ele é craque.
Não, e não, o Zico acabou
sem Copa do Mundo. Tá, Maduda, assim, ó, tu tem alguma dúvida?
O Messi vai acabar muito provavelmente
sem Copa do Mundo. Que o Zidane é craque?
Tem
uma dúvida?
Mas eu também não tenho dúvida que o Neymar é craque. Eu não tenho.
Olha quantos gols. Sim, mas milhares. Mas assim, Duda, tem um monte de gente que discute
agora, contigo se é o Kevin Amarelo, De Bruyne, não. Eu já discuto.
Não é, cara.
Que o De Bruyne eu já discuto.
Não, não é. Não, vamos,
eu acho
vamos
ele
respeitar.
Um jogador.
Vamos respeitar o Cristiano Ronaldo, né? Vamos respeitar o Cristiano Ronaldo. Sério, na boa, né?
Mas agora, se eu tenho uma grana, tu contrata o Neymar ou o De Bruyne, eu vou no Neymar de olho fechado.
Não, pelo amor de Deus.
Puta. Eu não
discuto. Pelo amor de Deus. Não, aí o seguinte: aí os caras começaram a me mandar as figurinhas, né? O overall que chama.
Ah, da FIFA.
Do FIFA.
Patrícia.
Cara, o Kevin De Bruyne tem o mesmo número do Ronaldinho Gaúcho. É por isso que o cérebro dessa gurizada tá deformado do futebol. Porque eles olham aquela figurinha e eles acham que é a mesma coisa.
E o Mbappé,
eu acho que vai virar craque. Vai ficar ele e o Neymar lutando pra ser o melhor do mundo.
Zé Afonso. É, também pode ser que fique entre esses dois.
Tyson ou Messi,
quem mais?
É melhor? O tempo dirá.
Hoje, até ontem, às 4 da tarde, era o Tyson, Nildo. Mas o 5x0 atrapalhou um pouquinho.
É, o 5x0 atrasou. Não, o Tyson tá vindo bem até, porque o Messi toma 8.
Não, só aí um pouquinho. O Tyson sobe. Tomou 5,
aí
o Messi tomou 8.
É. Exatamente, aí ele toma 5, aí ele cai de novo. Então ficou no mesmo.
Então mesma eu torço ideia. Pro Neymar, cara. Eu torço muito pro Neymar se encontrar, torço mesmo, porque é muito bonito de ver jogar, é plasticamente bonito. Ele é o jogador que mais dribla no mundo. Ele dribla mais que o Cristiano e mais que o Messi nessa temporada. E não é aquele drible bobalhão, é o drible pra frente, sabe? Só que é muito parça, é muita coisa que irrita a gente, que atrapalha esse pensamento. Por isso que eu queria que ele ganhasse a Champions. Inclusive, ganhando do Bayern de Munique.
Menos do que a maior parte dos City, jogadores, né, agora.
Oi, Jerry.
Tá,
desculpa, não.
No último City, jogo, por exemplo, Teve butinada, cara. Teve porradinha por trás, teve pegadinha no tornozelo.
Ele apanhou,
teve...
meu.
É. Não, e tanto e que a construção...
Ontem, por exemplo, tinha jogador pulando muito mais na Inter de Milão.
É, é isso aí. Não, é uma coisa louca. Eu tô pedindo... Tomer, eu tô pedindo pra ser apaixonado pelo Neymar. É isso que eu tô falando. Eu queria ser completamente apaixonado por ele, entendeu? Como eu era pelo Ronaldinho Gaúcho, como eu era pelo Ronaldo, como eu era pelo Romário, entende? O Neymar atrapalha isso. Tanto que tem gente que odeia
ele. Mas a gente não lembra, mas o Ronaldo também teve isso.
Tanto que mudou agora.
Não.
O adulto Ney, o cara tá mais maduro, o cara tá focado.
Gente,
a gente falou do Ronaldo aí?
Não, peraí.
O que tá atrapalhando o Ronaldo?
Um de cada vez. Um de cada vez.
O Ronaldo passou por muitas críticas. Ele foi criticado porque ele era de vidro. Ele foi criticado porque ele comprou uma Ferrari enquanto tinha um monte de pobre no mundo. Ele era... O Ronaldo teve muito problema de
ser... Mas tu me desculpa, cara. É diferente de velho. É muito diferente. É muito diferente.
Assim, não tinha rede social, né?
Não tinha rede social. Outra coisa, ele não era o cara que andava com o crew dele, não andava com o staff dele. Ele foi pra todos os países que ele foi campeão. Falava a língua do país. O Ronaldo se preparou pro mundo, velho. Sabe, o Ronaldo saiu da Ronaldândia. Um problema e do Neymar é que ele vive a Neymarlândia, ainda. Velho. Sabe, tudo gira em torno do Neymar. O Ronaldo girava em torno da bola.
O Ronaldo teve uma lesão que a gente viu, né? Uma fratura exposta.
Duas vezes, né?
E se recupera e volta uma Copa do Mundo e faz oito, sete, né? Oito gols.
Mas assim, ó, vendo...
O Neymar vai ter que pastar muito pra ser do tamanho do Ronaldo.
É que assim, ó, deixa eu só defender um outro lado.
Vendo
o mundo como ele é hoje, com a influência que as redes sociais têm na vida pessoal dos atletas, tá? Eu teria um pouco de cautela em dizer que tanto Ronaldo, Romário, Ronaldinho não tivessem problemas.
Renato tá sempre na tua boca.
Tá, mas Lelê, é só tu pensar atualmente com as mesmas redes sociais, por que uma criança como Mbappé é sério?
Mas não é brasileiro, cara, é diferente.
Cultural,
pode. É diferente, cara. É sério o quanto a gente acompanha. Esse
é
o lance.
A gente não acompanha o Mbappé.
Cara, a vida que o Romário tinha. A vida que o Romário tinha fora do campo, mesmo que ele não bebesse álcool, mas a vida que ele tinha fora do campo, com as redes sociais, hoje o Romário seria massacrado.
Tá, mas desculpa, não tem comparação.
Ronaldo, campeão do mundo com o Brasil em 2002, 26 anos. Romário tinha 28, se eu não tô enganado, na Copa. Uma bruxa. Mas aí é que tá, é um conjunto de coisas. O Brasil foi pra uma Copa do Mundo sem ter um capitão, velho. Tá entendendo? Assim, essa coisa de espalhar. Potter. É profundo.
Não, Adas, eu tô contigo nessa
isso,
caceta.
É isso.
Porra!
É isso aí.
Não tem comparação, Neymar. E o Neymar precisa de muita coisa.
É muito profundo o troço. É muito profundo.
Tá, olha só. Um minuto pro meio-dia. Tenho duas informações antes da gente encerrar. Infelizmente, o programa tá bom demais. Mas eu preciso fazer isso acabar. Rapidinho, Tomer, calma. Primeiro, o Sacha já foi apresentado no Galo. Só que não vai ser tão simples assim. O Galo vai ter que pagar 10 milhões de reais para o Santos. Então, o Sacha já é do Galo. Outra coisa, o Otero do Galo foi para o Corinthians. Certo? Então, já temos outra contratação do Corinthians, que é o Otero. Eu ia abrir o espaço pro Tomer falar das redes sociais dele, mandar um beijo lá pras gurias dele, não sei o quê.
Não, Tomer, hoje tá mandar um salve pro
manda um beijo, os beijos.
E é isso aí, tamo junto, pessoal. Tomer Savoia no Instagram. Um beijo enorme, hashtag saudade demais.
O Inter procurou o Pato. Essa informação.
Opa!
Se vai fechar ou não, não. Perguntou. Quer saber mais? Perguntando se topa. A distância que isso tá de uma contratação, ela pode ser um Everest. Mas. Foi demonstrado o interesse.
Então tá, a gente encerra com essa informação. Hoje tem Champions League, então fiquem ligados. Tem eu tô falando hashtag Neyday, é o que tá tudo na internet, porque tá todo mundo querendo o Neymar que passe. Então é isso, tá bom? A gente volta amanhã com mais Bola nas Costas. Tchau.
Agora na Atlântica.